Olá, eu não sei se você é desses que tem medo da tua imagem, medo de se apresentar na internet, medo de palestrar, medo de fazer qualquer coisa. Não sei se você é daqueles caras mais antigos que cultuam a ideia de trabalhar num sótão, trabalhar no subsolo. Cara, eu já fui assim. Não que eu não goste de trabalhar em casa, tá? Eu sou apaixonado por trabalhar em casa. Mas eu passei a entender que eu precisava me conectar com pessoas, precisava entregar conteúdo, precisava produzir conteúdo, precisava criar comunidade. E isso eu aprendi há pelo menos uns 10 anos. Na verdade, um pouquinho menos. Foi em 2010, mais ou menos, que eu tive essa ideia. E de lá para cá muita coisa aconteceu e eu queria compartilhar um pouquinho dessa jornada, dessa minha jornada. E se você acha que para mim falar em público, falar para pessoas, falar para, sei lá, para plateia é uma coisa natural, saiba que não. Saiba que eu já tive vontade de chorar. Saiba que eu já tive vontade de sair correndo. Isso não é um exagero. Eu tive realmente vontade de encerrar o processo, sair correndo. Inclusive, eu fiz um treinamento uma vez. É uma vergonha alheia, né? Um treinamento de Oracle que eu tentei fazer uma vez em que eu simplesmente não consegui ir nos dias seguintes, nunca mais atendi as chamadas e, enfim, eu já passei vergonha por conta desse medo. Já passei por conta desse medo de falar em público, já passei por conta desse medo de não conseguir me expressar em público e sentir muita falta de um suporte para isso, de informações que me ajudassem e principalmente de feedbacks que pessoas que passaram pelo mesmo problema e pessoas que deram a volta por cima e resolveram isso e para entender como elas mesmas resolveram, como elas chegaram lá, eu quero compartilhar isso com você hoje. O primeiro ponto importante acontece na faculdade, né? Eu passei primeiro na Cândido, isso foi 2002, foi primeiro semestre, não, a gente tá fa é primeiro semestre de 2002, eu entrei na Cândido e logo nos primeiros meses eu percebi que eu tinha uma dificuldade de falar, uma dificuldade de fazer uma dificuldade ali de interagir. Eu acabei entrando na empresa júnior da faculdade, porque eu tinha um amigo que era exatamente o oposto de mim, ele já era comunicativo, já era mais animado. Não que eu não fosse animado, tal, não era o típico nerd, eu era um nerd atleta, mas era tímido. Tá? Minha timidez me incomodava, porque falar em público para mim era um problema, porque eu não havia praticado isso nunca, né? Então, foi um momento ali em que na empresa júnior eu precisava ajudar na venda, ajudar no processo de olhar para os clientes, né? Empresa junto de faculdade, cara, é aquela coisa tosca, né? Tipo, sem dinheiro, sem muita coisa para fazer e a gente pegava site, pequenas aplicações, coisas pequenas, né? Que davam suporte geralmente a outras atividades, então a aplicação nunca era o objetivo da coisa, a aplicação era sempre a aplicação de suporte, sabe? Suporte a um evento, suporte a uma pesquisa, suporte a uma outra operação qualquer. Essas aplicaçõezinhas pequenas, muito bobinhas, tá? E esse era o ponto, assim, eu precisava fazer alguma coisa, surgiu a oportunidade de fazer um curso de oratória, isso por volta de, sei lá, não lembro que período era, se era março, mas enfim, eu já tinha alguns meses de faculdade. E nesse curso foi muito legal que eu fiz um curso de oratória e esse curso eu consegui ver a dificuldade que eu tinha. E era um cenário bizarro, assim. Eu sabia que. Uma coisa estava certa para mim, tá? Uma coisa sempre esteve certa. Tipo, independente do medo que eu tivesse, eu tinha que superar esse medo, tá? Então, isso para mim é determinante. Então, eu sabia que eu tinha esse problema, sabia que tinha essa dificuldade, e fazer o curso podia me ajudar. Eu sabia que eu precisava falar, sabia que eu precisava interagir, e eu sabia que eu tinha deficiência nisso. E esse curso de oratória foi muito bom, não por resolver problema nenhum, mas por me sinalizar que eu tinha um problema de fato. E ali eu vi alguns artifícios, ali eu vi algumas manhas, principalmente com relação ao púlpito, ou É aquela tribunazinha que fica na frente, eu acho que é púlpito mesmo, não lembro o nome se era isso mesmo, mas era uma tribunazinha. Uma pequena tribuna onde você consegue até apoiar um notebook, apoiar uma folha, apoiar alguma coisa assim. Mas a diferença de falar atrás dela para falar na frente do palco, sendo o centro das atenções, era completamente diferente. Eu lembro que existia parte do treinamento, era você interagir ali com o pessoal e subir no palco e falar para o povo que estava ali fazendo o treinamento comigo. E eram mais ou menos 20 pessoas, tá? Entre elas, geralmente pessoas mais velhas, pouca gente da minha idade, ou quase ninguém da minha idade, e eu era categoricamente mais tímido. Isso causava algumas coisas engraçadas, porque uma das situações que eu lembro com muito fácil é eu de cara limpa, de frente em cima do palco, gaguejando, tremendo, suando frio, sentindo meu corpo quase que brigar para não estar ali. E logo depois, saindo do palco, sentei nervoso, tenso. Sentei na cadeira e falei o que eu tinha que falar, explicando pra galera, poxa, não, que eu tava nervoso, tal, mas como se nada tivesse acontecido. Era só subir no palco e meu corpo mudava, meu corpo reagia querendo me expulsar dali. Se meu corpo tivesse mais força de vontade, ele realmente saia correndo e me deixava minha cabeça ali, talvez. E assim foi, e assim esse treinamento não me fez um palestrante melhor, mas me fez entender, por exemplo, que esse pequeno púlpitozinho também era outro lugar onde eu conseguia falar. Então eu tinha mais facilidade, e é um passo para a direita para sair do raio de ação da tribuna me fazia ter uma insegurança monumental. Um passo para a esquerda, onde eu voltava para trás da tribuna, aquilo parecia um escudo, e eu tava tudo bem, tava tudo ótimo pra mim, tava tudo, tipo, conseguia, não tudo ótimo não, mas assim, eu conseguia falar, conseguia me expressar, pelo menos, com o nervosismo natural de palco, mas não com nervosismo que me travava, não com pânico, não com aquela sensação de não conseguir se movimentar, de não conseguir fazer, de não conseguir falar, de não conseguir raciocinar. Não com a sensação de achar um jeito ou uma forma simplesmente de fugir, tá? A sensação que eu tinha ali era que eu queria arranjar uma desculpa para fugir daquela situação. Aquela situação era uma situação degradante pelo ponto de vista de você estar com vergonha, não conseguindo se expressar, parecendo um idiota, exposto e com muita crítica, porque óbvio, você é um garoto que estava ali com 20 anos, 19 anos, sei lá. E isso era realmente uma coisa traumática para mim naquela época. E isso... Bom, e aí foi. Eu passei pelo treinamento. E daí para frente eu passei a prestar atenção nisso. Mas eu não investi muito nessa parte de... não investi muito nessa parte de falar em público, não investi muito nessa questão. Então, eu fiz treinamento por volta de 2002 e meados de 2002 a 2005 eu fiquei na Petrobras, trabalhei na Petrobras e eu comecei ali no finalzinho de 2002, meados de 2002, na verdade, com desenvolvimento. E eu, nesse processo, eu comecei a criar bastante componente, fazer um monte de coisa, que me levou pro time de arquitetura, como deve ainda, mas me levou pro time de arquitetura, para ajudar o pessoal lá. Eu era o cara mais motivado daquelas 100 pessoas. Com toda certeza, não tinha ninguém mais motivado que eu. E minha motivação era, cara, o coelhinho que estudava, vinha no dia seguinte pilhado com uma novidade, com uma coisa nova. E ali eu fui começando, com um monte de gente mais velha, eu fui exposto a um cenário. E lembra, tô falando em 2002, eu nem tinha 20 anos ainda. Eu ia fazer 20 anos em 2003. Então, Então eu tava pilhado ali com a galera, então tava mega animado, já havia estudado e feito coisas com Delphi na adolescência, por conta própria. E eu tava ali numa galera mais velha e, cara, tomei muita porrada, fui muito sacaneado. Fizeram muito bullying comigo. Hoje daria pelo menos uns 20 a 25 ou mais até processos fácil. Mas, assim como o Geise e a Ruda, eu dei a volta por cima. Então, não usando meu corpinho, mas eu consegui superar essa fase usando dessa zoeira e desse bullying como um meio de transpor isso, simplesmente aceitando e zoando também, e isso foi me dando resiliência. Então, daquela pessoa difícil, de trato difícil, com certo medo, com certa receio, bicho do mato mesmo, isso foi melhorando, foi cada vez mais ficando mais fluido no dia a dia de trabalho, tá? Não nada de palco, não nada de palestra, isso não fazia parte do meu processo, do que eu vivia ali. Já em 2003 eu vou pro time de arquitetura, em 2004 a gente começa um projeto, 2004 para 2005, a gente começa um projeto de reestruturação do framework corporativo. E aí vem outro dilema. Nessa reestruturação existiam muitos processos que demandavam apresentações e enfim. Só que tinha uma coisa muito importante nessas apresentações. Para quem eu estava apresentando, eu já tinha autoridade. Estar no time de arquitetura já me dava respaldo e autoridade moral para falar sobre aquelas pessoas. E isso muda completamente o jogo. Quando você está posicionado como autoridade para aquelas pessoas, isso faz com que você cada vez menos se sinta inferior, julgado, subjugado, porque você já construiu uma narrativa, já construiu uma história para aquele público que te conhece, e você já não se sente mais tão mal, você não se sente mais tão longe de si, tão longe do seu próprio, sei lá, do seu eixo, porque você de alguma forma já estava ali falando com um certo público e numa certa profundidade, você já ajudou as pessoas que estavam ali, você já teve esse contato, você já se nota como referência em alguma coisa, porque você já fez algo por elas, já, direto ou indiretamente, ou você está fazendo. E isso mudou muito a relação para essas palestras. E eu achei super curioso, porque naquela época eu não consegui diagnosticar isso. Não consegui entender porque era mais fácil naquele cenário ali contido de poucas pessoas. As salas tinham 15 pessoas, 10 pessoas por vez. E eu falava do controle de acesso, que era a ferramenta que eu usava, que eu participei do processo de construção da segunda versão. Depois um amigo meu participou da terceira. Eu fiz vários componentes para ela. Fora processo de geração de código, inspeção de código, que aí eu fiz um analisador léxico para inspecionar código. E na verdade era um bando de regex, né? No final das contas, o analisador léxico é demais, né? A gente valorizar demais, mas era um bando de regex que montava em memória todo um grafo de objetos, e tanto composição de página, fazia todo drilldown de página ASP, que chama include, montava aquele memória como se fosse um interpretador e fazia a inspeção de página a página para entender quem era quem e o que estava sendo feito e se aquilo estava seguindo o padrão ou não. Nossos padrões tinham desde fluxo, desde coisas que podiam acontecer antes para predecessores e predecessão de chamadas ou de eventos quaisquer, até distribuição entre arquivos, distribuição de coisas que deveriam ficar no arquivo, coisas que deveriam ficar no outro, forma de trabalhar, tratamento de exceção, tinha muita coisa, muita coisa mesmo. Enfim, e era um processo tecnicamente que me deu autoridade. Esse inspecionador de código, especificamente, foi um cara que me deu autoridade porque era um processo de validação que era feito manual, no olho, no olhômetro. E a gente... Eles me deram a meta de, cara, refaz isso aí. Faz o que você puder fazer para refazer esse cara. Você tem X tempo livre para isso. E tua prioridade são esses chamados aqui, sempre que tiver alguma coisa sobrando, sobrar tempo, cara, toca esse teco aqui, porque isso aqui é importante pra gente. E assim foi. E assim, esse especializador de código deu muito resultado, agilizou muito o processo de desenvolvimento, porque agora eu podia rodar aquela inspeção de código em alguns segundos e já tinha relatório pronto, já conseguia rodar várias vezes, inclusive, coisa que a gente não deixava no processo anterior. E como demandava horas de inspeção de código, a gente acabava forçando a barra para aquilo não acontecer todo dia. Você não manda seu código todo dia para ser revisado. Manda duas vezes, três vezes. Se vier a quarta, tem algum problema. Tipo, você é mal visto, porque você está dando muito trabalho. Então, porque naquela época era assim, eu tô falando de 2002, tá, gente? Pelo amor de Deus. Hoje você pega um Sonar Cube e faz isso de olho fechado. Naquela época não existia isso. Mas, e nesse processo eu acabei ficando mais fácil de falar com as pessoas, ficando mais fácil de interagir. Eu não sabia o motivo muito bem, não entendia o porquê. Mas ali eu não precisava tanto falar tanto com as pessoas. Logo em 2005 para 2006 foi quando eu vim bem para o Rio. E eu lembro também de outra dificuldade, o processo de seleção. O processo de seleção no Rio foi um processo que me trouxe dificuldade de falar, me trouxe dificuldade na hora de me expressar, porque eu ainda tinha sintomas de bicho do mato e simplesmente pessoas diferentes, pessoas que eu nunca tinha visto, era completamente difícil de abordar. Era muito difícil de conseguir falar para aquelas pessoas. E volta aquele mesmo dilema de, cara, como é que eu vou passar por isso? E nesse processo, acabando aqui no Rio, já comecei a me sentir mais à vontade, depois de alguns anos. Mas por volta de 2000, participava de um grupo de arquitetura que existia lá no... Acho que até hoje, acho que ele não foi desativado, mas enfim, morreu. Lá no Google Groups, que ele grupo por e-mail e tal. Nesse grupo eu tinha alguns assuntos que eu não conseguia dialogar, cara. Esse mesmo medo de falar em público era tomava cada porrada do pessoal mais velho, mas tomava cada porrada porque eu não sabia argumentar, eu ficava nervoso. E mesmo por e-mail, olha que e-mail é aquela coisa que lenta de você fazer o vai e vem. E eram porradas homéricas, assim, e o pior. Assim, eu tinha certeza do que eu estava falando. Eu tinha total certeza de que o que eu estava projetando ali, o que eu estava tentando projetar ali, de alguma forma, tinha aderência e eu não estava pensando errado. Eu não estava pensando pela linha errada de pensar. E isso me chamou a atenção, porque eu sabia que eu precisava me isolar daquele povo ali, porque aquele povo ali era realmente tóxico. E até hoje a gente olha no Twitter e vê coisas bizarríssimas ainda sobre aquele mesmo povo fazendo no Twitter. E cara, a questão foi que eu comecei a identificar que eu precisava criar um público, criar um grupo onde eu pudesse colocar minhas ideias para jogo, colocar meus assuntos na roda. E assim eu comecei o grupo de arquitetura. Eu fundei o grupo de arquitetura em dia 1º de abril de 2011. E ali eu comecei a postar minhas coisas. Chamei um amigo, chamei outro, um amigo chamou outro. Daqui a pouco o Facebook foi entregando esse grupo para pessoas com a mesma afinidade que a gente. E isso foi cada vez, naquela época, acredito eu, que com query ainda. Mas depois isso virou, provavelmente deve ter virado IA para poder determinar quem entra ou quem deveria entrar no grupo. Nesse processo de produzir... E sim, e qual é o cenário de produzir autoridade? Tá? Eu comecei a entender que eu precisava, de alguma forma, criar uma audiência, criar um lugar onde eu pudesse falar. E a verdade é que isso não foi nem para mim. Foi por conta das ideias que eu carregava. Eu tinha um senso de que essas ideias ajudariam as pessoas a desenvolver menos. E se a gente olha para tudo que eu fiz antes de chegar no Rio, antes de 2011... Tudo tá ligado a esse processo. Quando eu comecei na Petrobras, eu comecei criando componente para facilitar a vida no processo de construir aplicações CRUD. Então eu construía CRUD mais rápido que todo mundo porque eu construía usando criei uma libraryzinha de componentes que me permitiam praticamente olhar de um banco, cuspir uma tela com tudo que precisava. Tudo que a gente faria manualmente, a gente começou a fazer automático. É como se eu criasse um metamodel que descreve como a tela se comporta em relação ao banco, aquilo era tudo data-centric mesmo. E cara, isso 2002, 2003 foi... bombou, até 2005 usava-se muito lá. Já pra 2003, eu comecei a fazer o processo de geração de código, processo de inspeção de código e outra ferramenta que tira a gente, elimina processo manual, processo que é sujeito a falha. O pior tudo não é nem ser manual, é estar sujeito a falha, é a exigência de atenção que isso precisa. A exigência de atenção que um tipo de processo desse precisa, que um tipo de análise dessa precisa. Então era humanamente impossível fazer isso na mão, mas se fazia, era o que tinha. E dali a gente começou a trabalhar de forma diferente e a gente teve bons resultados com aquilo, simplificando o trabalho. Mais tarde, quando eu vim para o Rio, antes de vir para o Rio, veio o controle de acesso e mais componentes para o controle de acesso, mais arquitetura para o controle de acesso. E tudo com sentido de, cara, vamos simplificar isso aqui para trabalhar melhor, vamos simplificar para trabalhar melhor. E sempre com essa visão. E antes de vir para o Rio, inclusive, uma das entregas que eu fiz foi a entrega de qual seria o RM corporativo. E essa entrega é uma entrega de estudo, tá? Não é uma entrega de definição. A definição não saía de mim, tinha a aprovação de uma banca. Nesse processo eu fui negado, eu entreguei o NHibernate como solução. E novamente, NHibernate, porque eu compartilho código com o Rio, porque Rio já usava o Hibernate do Java, lembro falando de Petrobras, e como eu estava em Macaé, eu poderia ter ali uma interação entre as equipes. Eu estou falando de forma corporativa da Chnet, então eu poderia usar o know-how de Java para poder ajudar o pessoal de .NET e vice-versa, poderia inclusive fazer uma parte de trocas de equipe, facilitaria algumas coisas ali, porque o resto da linguagem era muito parecido. Bom, chegando aqui no Rio, em 2006 mais ou menos, também comecei a trabalhar com .NET, mas provavelmente desenvolvendo. Isso me deu ali a possibilidade de entender melhor como as pessoas estavam usando por aqui, como é que estavam fazendo projetos grandes, de fato, com .NET, então a gente não estava mais no isolando criado. E aí eu passei por várias empresas, comecei a criar o Oracle nesse período, e até 2011 eu tinha esses grupos de discussão, de trocava ideia. E nesse aprendizado todo, de trocar para muita empresa, fazer muita entrevista, eu fui cada vez melhorando isso, né? Cada vez ficando mais proficiente nesse processo. É, fiquei entendendo melhor o jogo, não só da persuasão, mas de como me portar, como me vestir, como é que a aparência ajudava nesse processo, como é que era uma boa impressão, que meu currículo podia me ajudar. E aí eu fui melhorando esse processo até que em 2010 eu precisava arranjar um palco para falar. E em 2011, comendo na criação do grupo de arquitetura, que é esse o ponto onde mais ou menos tudo começa. Beleza, uma vez criando o grupo de arquitetura, eu tinha que falar, então comecei a criar blog. E aí foi um processo, e aí vem a parte legal dessa história. Como aquele grupo estava sendo criado do zero, estava todo mundo no mesmo patamar, e a gente não existia ali grandes nomes, não existia ali grandes celebridades da comunidade. A gente estava sozinho, a gente estava tentando se ajudar, a gente estava tentando se entender, e eu estava entender como é que era fundar um grupo, como é que eu podia ajudar as pessoas, como é que isso podia acontecer. E assim esse processo começou, foi nascendo ali ao longo de 2011, e a gente foi crescendo lentamente, daqui a pouco 100, 200, 300 pessoas. Eu lembro que, se não me engano, quando você troca o nome do grupo, você acaba mantendo esse histórico dentro do Facebook, né? Então eu tenho ali histórico de 2006 com 1.100 pessoas, 2016, desculpa, com 1.100 pessoas. E aí a partir de 2017 eu começo a fazer força na divulgação, eu começo a rever, começo a 16 mais ou menos, eu começo a rever o site, eu começo a fazer divulgação, ancorando o grupo como referência, eu começo a me posicionar como owner do grupo, porque assim, até então o grupo, eu havia criado o grupo, esse grupo tava lá e as pessoas estão entrando e tá tudo ok. E daqui a pouco a gente começa a fechar a porteira, fechar a entrada de gente no grupo, fechar a limitar a entrada de pessoas via processo de inscrição, de forma que a gente, assim, como a gente passou de 2000, quando chegou mais ou menos a 2000, começou a ficar ruim, tá? Começou a baixar a qualidade, muita pergunta que não tinha nada a ver, muita pergunta que você em 2 minutos de Google resolve, ou muita pergunta que era típica de grupos de desenvolvimento e não de grupo de arquitetura. Então, a ideia de nichar era realmente para falar de arquitetura e não falar só de probleminhas bobos do dia a dia, probleminha de connection string, probleminha de transação aberta, não li um código direito, sei lá. A ideia é pegar mais algo mais estrutural ou filosófico para poder detalhar, porque é um assunto chato. E se você trouxer outros contextos, como o contexto do dia a dia, de projetinho, você vai estar deturpando a finalidade do grupo. Então a intenção é que cada grupo trate de um assunto mesmo para você. Se você tem um problema de implementação, não é no grupo de arquitetura que você resolve. Tá? A intenção dos profissionais de qualidade ali não são para resolver teu problema, é para a gente se ajudar a falar de arquitetura de uma forma mais eficaz, mais focada, porque já tem milhares de outros grupos para falar de detalhes de implementação e a gente não quer concorrer com esses grupos. Então a gente quer ter aqui algo limpo das coisas que só existem naqueles grupos. E é isso o propósito, e assim esse grupo de arquitetura nasce, a gente começa a ganhar força, e por volta de 14, eu fiz meu blog, e aí eu comecei sério a investir em carreira. E por que aconteceu de 2011, 2013, tá? A ideia é que em 2013 eu faria 30 anos, e ali eu tinha meu marco para empreender, meu marco para ter uma empresa de software, ter uma empresa de software para desenvolvedores, tá? Que ajudasse desenvolvedores a desenvolverem melhor. Então, toda essa parte do Oracle ia virar produto, e isso em 2006, quando eu comecei a fazer o projeto, tinha essa ideia. Depois ele virou um projeto que me ajudou a implantar soluções mais rápidas, a fazer projetos mais rápido. Então, eu tenho uns projetos kamikaze, que do tipo 3 anos de trabalho em 6 meses, 8 meses. Tem umas coisas loucas que foram feitas nesse período, até 2013, 14, que são assim, fenomenais, mas bem, bem louco, tá bem intenso. E nesse processo de construir essas soluções e tal, eu comecei a desencantar da ideia e simplesmente abandonei. Falei, cara, tá chegando aos 30, não dá mais, não dá pra continuar mais nessa parada. Eu tô com soluço, tá, gente? Não dá pra continuar nessa parada de empreender, então, tipo, não vai dar certo isso, então tem que pensar no plano B, um plano com mais estabilidade. Lembrando que até então eu tava pulando de empresa que nem um macaco, pulando de galho em galho o tempo todo, tipo, sem menor pudor, né? Tava pulando de galho em galho porque eu queria aprender mais, queria montar uma carreira logo de sucesso, queria agitar meu processo de aprendizado, só pegando problema novo. Então, assim, cara, trava produção, caia fora. Era mais ou menos isso que eu fazia, fiz diversas vezes, tipo, bota até botar em produção, botei em produção, rua. Contrato time de manutenção, contrato um arquiteto para manutenção, ou contrato um dev para manutenção, dependendo de onde eu tivesse, tá? De 2010 para frente eu trabalho só como arquiteto, mas em 2011 vem essa ideia de começar a falar. Em 2013 para 14 eu remonto meu blog, e esse blog é o que dá o alicerce que a gente vê até hoje. E ali eu vou narrando a minha história só como arquiteto. Eu já havia trabalhado como arquiteto em 2007, 2006, exclusivamente como arquiteto, tá? Dessa vez respondendo como arquiteto, não deve no time de arquitetura, mas dessa vez em 2010, 2007 eu já era arquiteto, ainda fiz uma besteira de trabalhar na Vetec. 2007, 2008, foram 3 trabalhos de arquiteto. E 2009 a 10, mais ou menos, eu fiquei na Vetex. Aí eu fui trabalhar com desenvolvimento de novo. Foi meio frustrante, mas enfim, mas eu tava numa down e serviu para alguma coisa. Mas logo em 2011 eu volto, 2010, não, 2010 ainda já volto a trabalhar como arquiteto, e desde então nunca mais deixei de trabalhar como arquiteto. Isso a gente já está agora em 2019. E desse processo de começar a criar o blog ali em 2013, eu comecei a entender que eu precisava melhorar esses aspectos, melhorar esse aspecto de dicção, melhorar esse aspecto de fala. E ali a gente foi começando a criar laços com outras pessoas que estavam nos grupos. E aí daqui a pouco, ano seguinte, vem mais um, vem mais outro, daqui a pouco alguém palestra em algum lugar. E você se encanta por aquilo, mas você não tem a vontade de fazer, você tem ainda medo. Então eu fui pulando aquilo, fui ignorando aquelas coisas acontecendo. E já para 2016, 15 para 16, 15, acho que mais ou menos 2015, Renato aparece, e Renato Groff. E Renato acaba me ajudando nessa fase. Bom, ele primeiro já palestrava, já fazia muito evento, já estava chegando no MVP, eu estava perto de chegar. Não lembro muito bem, mas eu conheci o Renato antes de ser MVP, tá? E a gente se ajudava, a gente começou, assim, ele tinha evento para divulgar, eu deixava a divulgação de boa, e a gente começou criando uma amizade. Daqui a pouco a gente já estava amigo. Então, e eu acabei contando para ele minha dificuldade de palestrar, minha dificuldade de falar e tal, e ele largando foda-se, né? Tipo, cara, vai se catar, velho. Tipo, se. Bobeira, bichice, sei lá, vai fazer outra coisa, vai se reclamar de outra parada. Não disso. Só um segundo. Mas nesse processo eu entendi que eu tinha que rever esse assunto, tinha que rever esse problema. E aí, antes de virar MVP, eu consegui uma palestra na Stone. E a única coisa que eu sabia, que eu tinha certeza, era que eu precisava de um ambiente controlado, tá? Meu sonho sempre foi palestrar no TDC. Eu não sei por que o TDC, tá? Eu não faço ideia, tá? Eu palestrei no MVP Conf, que em tese foi maior. Tem alguns eventos que foram maiores. Mas o TDC era que realmente me chamava a atenção, porque eu via todo mundo postando foto depois do TDC. E eu nunca fui no TDC, tá? Eu não sou daquelas pessoas que vai a evento, que vive a evento, que acha aquilo natural, tá? Sou pessoa mais online, tá? Eu gosto mais da vida online porque simplesmente online escala, tá? Online eu consigo entregar. O que eu produzo de conteúdo chega muito mais pessoas quando distribuído online. Claro, as pessoas precisam desse contato, mas eu não estou acostumado com isso, nunca foi minha praia. Mas eu sabia que eu tinha que tratar isso, sabia que eu tinha que me envolver nisso, porque estar com as pessoas faz parte do processo. E aí veio a ideia de, putz, para resolver isso, eu tenho que me expor. Agora, como é que eu vou conseguir me expor até chegar a submeter palestras para esses lugares grandes? E aí veio a ideia de, putz, vou palestrar em meetups em lugares pequenos, com pouca gente, pouca plateia, pouca audiência. Vamos fazer coisas pequenas, regionais, sala de reunião da galera, falar com o pessoal no almoço, meu, tentar sair no meio da rua, achar um povo almoçando numa mesinha de bar e começar a falar para eles, palestrar para eles ali. Tô brincando, mas qualquer coisa que pudesse juntar 5 pessoas, 10 pessoas, e que pudesse ser progressivo. 5, 10, 20, 50, 100, 200, 300. Algo que fosse progressivo nesse nível. Uma vez que pudesse acontecer de forma progressiva, eu provavelmente ia me sentir mais confortável. E eu não seria obrigado a ficar imerso direto a ser jogado aos leões numa plateia de sei lá quantas pessoas, do nada, do absoluto nada, tá? Então isso começou a melhorar. E eu fui cada vez, e assim, e cada palestra que eu faço é a melhor palestra que eu faço da minha vida. Isso tem acontecido consistentemente, porque entre uma palestra e outra, eu vou estudando como palestrar, eu vou estudando como melhorar. E isso quer dizer que a primeira palestra foi muito ruim, tá? Minha primeira palestra para pessoas aqui, logo em 2016 ou 17, mais ou menos, que foi na Estônia, eu tenho uma gravação aqui, cara. Parece que eu tava gritando, gritando muito, assim, eu tava muito nervoso, mas muito. E esse nervosismo cada vez foi passando, foi melhorando, eu fui passando a interagir mais, a conhecer mais as pessoas, a frequentar o evento. Isso foi cada vez tornando mais fluido esse processo de ter esse contato, de realmente falar com as pessoas, me apresentar e ir aos eventos. E, embora eu não goste tanto dos eventos presenciais, mas ainda assim faço. E principalmente tem eventos que são chave, que eu sempre submeto, outros eu nunca submeto, e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, são escolhas que eu faço, elas fazem parte do processo, e é assim que eu lido com as coisas. E é isso. Assim eu fui melhorando, assim eu fui me entendendo, eu fui entendendo o que eu precisava, o espaço que eu precisava. Não cedia a pressão de submeter para palestras grandes, em lugares grandes, antes de ter a segurança de conseguir falar. E a segurança é só de não amarelar, tá? Só de não ter medo o suficiente e não acontecer como aconteceu lá em 2007, eu acho. Eu saí correndo, saí correndo, mas não voltei para dar o curso de Oracle. Então, esse é o dilema da minha vida com relação à palestra, com relação a conteúdo. Essas foram as dificuldades que eu tive. Eu aprendi que eu precisava me entender, eu precisava ter algum tipo de segurança. Ter amigos nesse processo, amigos que estão envolvidos no processo, ajuda muito. Te dá uma sustentação muito boa para você ser inserido a esse processo. E para os amigos, eles têm que. A dica para esses amigos que querem ajudar outros amigos é que eles incentive mais do que zoem, tá? Essa zoeira, ela não é tão boa, ela não é tão sadia, porque você está falando de um trauma, tá? Em geral, a gente está falando de lidar com alguma coisa que é traumática, quando você tem essa situação parecida com a minha, tá? Então, ela é uma situação traumática que você precisa lidar, e isso é relativamente difícil, tá? Mas, ademais, é isso. Tá cada vez fluindo mais. Esse ano eu já submeto para grandes palestras, então eu submeti 7, 8 palestras para o MVP Conf, submeti uma palestra gigante no MVP Conf com eu, Renato, André e todo mundo do canal NetNet, enfim, uma galera grande no palco, para canal NetNet não, desculpa, do Meetup. E ia ser muito legal, assim, são 4 horas de apresentação. A gente definiu para todo mundo, é um hands-on, um mega ponta a ponta de .NET. Cara, se isso emplacar, vai ser muito animal, muito animal. Então é isso, foi. O que antes me dava um medo traumático, agora eu já vibro, já me motivo, já fico achando, putz, que foda, vai ser muito maneiro. E eu acho que tem mais umas coisas que eu preciso falar aqui, mas eu vou cortar e fechar um outro parágrafo aqui. Além dessa parte de palestrar, além dessa parte de falar de marketing, em 2016 eu voltei a ter contato com material de marketing. E dessa vez a intenção já não era mais. E assim, quando eu voltei a falar de marketing, lá em 2011, eu queria publicar conteúdo, queria fazer alguma coisa, queria divulgar meu conteúdo e conseguir. Construir algum tipo de autoridade, tá? E entenda, tá? Autoridade no marketing é um processo que a gente fala sobre uma pessoa encontrar na outra uma autoridade sobre algum assunto. Uma autoridade quer dizer a experiência ou vivência ou expertise. Então, sempre quando a gente fala de autoridade, não leve pro pesado, porque a primeira vez que eu escutei esse termo autoridade, eu falei, ih, cara, que é isso, cara? Tipo, coisa babaca. Então não leve isso a sério, não. Então, esse processo de produção de autoridade, ele é um processo que eu comecei a fazer pensando já na carreira, pensando já em, cara, manter empregável. Me manter numa situação em que eu tivesse, assim, eu tava, tô cansando, né? Eu passei dos meus 20 aos 30, praticamente sem viver mesmo, sem tirar férias, trocando muito de empresa. E esse trocar de empresa faz você perder férias. Isso acontece até praticamente hoje, com quase 40. Então, eu tô, quer dizer, claro, hoje eu consigo, por exemplo, ficar muito tempo em casa, ficar, trabalhar muito de casa. Mas isso nem sempre foi assim. Então, tem um ano e meio que eu tô trabalhando muito em casa. Mas isso nem sempre foi assim, nem sempre foi esse ritmo, nem sempre foi essa a velocidade. Isso faz com que as coisas sejam diferentes. Então, o tempo seja diferente. Então, eu já estou sentindo que eu não vou aguentar tanto tempo na hype, tanto tempo tão imerso. Eu preciso dar um jeito de automatizar alguns processos para que esse trabalho de lidar com a comunidade seja um trabalho menos braçal. Então, por exemplo, a gente hoje, véspera de live, a gente publica conteúdo em 40 comunidades, sei lá, a gente juntar o todo são 40, 50 comunidades. Isso não tá legal. Assim, isso não é um processo sadio para ninguém, porque a gente passa meia hora fazendo isso em todo mundo junto. Então, tem um lugar centralizado para cada tipo de evento, para cada tipo de canal, ter automação para isso, para que você publique, sei lá, publica no WordPress e toda a rede que você precisa é notificada. Ter esse tipo de automação vai ajudar muito, assim, é uma mão na roda para poder garantir que as coisas, que você faz as coisas com menos tempo, tá? Porque é um saquinho, tá? Não é um saquinho lidar com isso. E a gente cada vez perde mais tempo, e a gente cada vez... Eu inventei, por exemplo, de meus posts todos terem capa, então eu não posso só escrever. Eu tenho que escrever e achar uma capa bonita. E, cara, isso dá trabalho. Arte, para mim, é um trabalho. Gravar esse podcast aqui também é um trabalho. Então, os vídeos que eu produzo, eu foco muito em qualidade, de áudio e vídeo, porque recebi elogio essa semana. É uma coisa que eu trabalho para conseguir fazer, assim, a minha intenção é que a gente pode profissionalizar o nosso mercado. Nosso mercado de entrega de conteúdo gratuito pode ser melhor. E é assim, eu acho que a gente investe, a gente dá retorno, as pessoas veem o resultado e a gente pode trabalhar melhor, a gente pode melhorar. A gente pode melhorar a qualidade ao ponto de bater de frente com o material pago, tá? E se a gente prestar atenção no movimento que está acontecendo no YouTube, tem muita gente com muita experiência de mídia entrando no YouTube agora. Então você já vê uma outra geração velha, mas com uma qualidade de produção monumental. Então não é só a exclusividade do Porta dos Fundos, não é a exclusividade de alguns canais, meia dúzia de canais, não, cara, tem muita gente e vai ser cada vez pior. Eu acho que nessa guerra de qualidade, você entregar um produto, mesmo que gratuito, com maior qualidade, faz uma diferença. Você me escuta com uma qualidade de áudio melhor. Você, quando me vê com uma aparência melhor, não física, mas a aparência da a parede preta, a cortina que eu escolhi a dedo, a posição onde fica a plaquinha do MVP, tudo isso tem uma intenção de produzir uma experiência melhor, para que quando eu fale, fique melhor. A forma como eu descrevo, hoje principalmente foi um tema mais freestyle, foi menos pautado, menos listado, né? Inclusive eu fiz vários flashbacks, eu fui e voltei na história. Que não é comum, não é certo, mas isso porque é uma história muito íntima e muito próxima, e acabei... não que as outras não sejam, mas essa principalmente mexe com muita emoção comigo, então eu acabo sendo me levando à ansiedade e a acelerar e voltar, e, enfim, lembrando de coisas que aconteceram, como se fosse realmente uma conversa entre a gente, como se a gente realmente estivesse na mesa batendo um papo e eu estivesse contando o que aconteceu e como é que isso mudou. E voltando a essa ideia de 2011 eu voltar a falar, em 2016 eu tive a ideia de falar, cara, agora é hora da gente melhorar isso aqui. E esse melhorar começou, entrou na ideia de entender marketing, entender melhor o processo de divulgação, entender melhor como é que a produção de conteúdo acontece. E simultaneamente, por acaso, ou por sei lá o quê, eu me deparei com conteúdo de Docker, que por sua vez me exigiu, assim, eu tinha a ideia de que tudo que eu queria falar, Redis, Rabbit, Mongo, para a galera de .NET só era possível se eu tivesse alguém para me ajudar a fazer um setup mais fácil. Na verdade, sempre foi uma barreira fazer setup. E quando eu me deparei com Docker e podendo fazer um setup simples com Docker Run, então, cara, quero falar de Mongo aqui para vocês que nunca viram Mongo. Docker Run, Mongo tá no ar. Falei assim, não, cara, não, isso não é, isso não acontece, não. Eu não tenho agora que explicar uma documentação gigante. Em 2014 eu tinha uma documentação, 14 para 15 ou 15, sei lá. Eu tinha uma documentação de RabbitMQ, Elasticsearch, Logstash, Kibana, cara. Eu levei 2 semanas para fazer aquilo ali, cara. E para validar tinha um estagiário para executar. Então você pegava uma documentação, dava para um estagiário diferente da outra execução, da última, e pronto, ele tinha que fun fazer funcionar. Aquilo só olhando para a documentação, sem tirar dúvida, sem nada, só olhando para a documentação. Para ele poder retornar com as falhas. Então ele era meu compilador. Ele era meu compilador de documentação. E cara, esse processo é um processo muito burro. É muito burro, muito burocrático. Então, no ano seguinte, eu consegui fazer o mesmo projeto com Docker Compose. E cara, era um mísero Docker Compose Up. Um motherfucker Docker Compose Up. Isso faz muita diferença. E aí, começando a falar de Docker, Docker surgiu como esse assunto para trazer à tona outras tecnologias. Docker resolveu esse problema de estar sem as pessoas distantes das tecnologias, não entender como é que faz deploy, não entender como é que faz essas coisas. E acabou o tema que eu falei, cara, eu preciso trazer esse tema. E não só pelas tecnologias, porque agora a gente. E aí, logo em seguida, perto de 17, começam os lançamentos da Microsoft. 16 para 17, começam os lançamentos da Microsoft com relação ao .NET. Então, a gente vê um movimento da Microsoft investindo em Docker, porque isso a gente não estava vendo ainda. A gente falou que ela falou que ia ser cross-platform, mas não falou da integração com Docker. De repente, ela integra com Docker. E aí você começa a ter um outro cenário de falar, cara, agora pode ter aplicação com Docker. Isso é incrível! E a gente começa a batalhar nessa jornada de falar sobre Docker. Dali surge o Docker de A a Z. Do Docker de A a Z, são produzidos, cara, mais de 40 horas de treinamento gratuito. Dessas 40 horas, mais X horas de live no canal .NET, porque eu fui. Não, isso em 16 ainda, tá? Depois em 16 para 17, fiz horas e horas de live no canal 17, em 16, em 17, em 19, 18 e 19, em finalzinho de. No início de 19, eu sou convidado para entrar no canal .NET. Mas antes disso, no finalzinho de 18, eu sou promovido, eu ganho o título de MVP. Enfim, e parte a parte tem essa jornada de Docker, faz toda a parte, faz todo sentido nessa caminhada. Os grupos também fazem sentido. Em 16 eu entrei no Telegram, e se você me acompanha no Telegram, você vê que, cara, eu sou muito participativo no Telegram, na boa. E é sempre o mesmo processo, tá? É sempre a mesma ideia de criar um produto, um produto que é o meu suporte, que é o meu trabalho com a comunidade. E ajudar, cara. Tipo, você vê ali o que eu faço de entrega ali é uma entrega gratuita e, cara, é sempre com foco em qualidade, é sempre com foco nas preocupações e principalmente em ajudar quem tá ajudando, tá? Tem muita gente ajudando que comete uns erros do tipo, cara, usa como regra tua própria vida, teu próprio projeto, tua própria história e não se baseia na hora de dar a recomendação no que a outra pessoa está vivendo. Isso é um defeito muito grave que a gente tem que tomar cuidado. E provavelmente eu vou fazer um podcast só para isso, só para detalhar esse ponto, que é como a gente lida em comunidade com o problema do outro. Então você primeiro precisa entender esse problema, para entender o contexto, para depois sim dar uma opinião, dependendo do tipo de pergunta, tá? Faz todo sentido. Bom, eu acho que esse overview fica aí. Em 16 também tem um ponto interessante, que comecei, essa parte de analisar marketing, entender marketing, envolve um drill down em estudar marketing, estudar como palestrar. E aí eu assisto muitas palestras sobre como palestrar, eu assisto muitas palestras sobre como ter uma narrativa boa, embora não tenha, mas eu tento estudar para. É, tudo que eu falo aqui agora já foi pior. Então, a intenção é essa. E tem um ponto interessante, eu tô cada vez mais solto, tô cada vez mais fluido nesse processo. Você pegar o primeiro podcast que eu gravei com dificuldade, muita dificuldade, assim, dificuldade de conseguir linkar os assuntos, dificuldade de parar e, cara, vamos parar e gravar outro pedaço, dar fim aos tópicos. E assim foi, é assim que tem sido e, enfim... Eu espero que você goste desse episódio. Eu tô gravando com uma frequência muito ruim, mas eu quero ver só a audiência, ver se você vai gostar. E se você gostar, ótimo, a gente faz mais. E é por isso. É por isso que a gente tá aqui, para poder atender as dúvidas, atender essa da proximidade para vocês que têm alguma dúvida. E se esse episódio puder ajudar alguém com timidez, cara, faça. Eu vou começar a botar no site, divulgar mais no site esse podcast, porque ele tem um propósito de ajudar as pessoas, e eu acho que esse episódio pode ajudar quem, por exemplo, tem alguma dificuldade de aceitação, dificuldade de entrar de falar em público. Eu acho que isso pode ajudar. Então as dicas são simples, tá? Se entenda, saiba seu momento, saiba teu time, vá com calma e escolha públicos pequenos para começar, até o ponto de você reduzir o desconforto. O desconforto nunca vai zerar, tá? Mas a sua meta é que toda palestra tem que ser melhor que a anterior. Toda nova palestra tem que ser melhor que a anterior. Ela tem que ser melhor da sua vida sempre. E é assim que você vai melhorar. Você tem que ter esse objetivo. Não necessariamente você vai alcançar, mas você tem que ter esse objetivo. Bom, minha dica é essa e ficamos aqui. Um grande abraço.